Começa agora Coletivo Humanidades, um programa com diálogos, crítica, política e resistência. A realidade em pauta e o futuro da educação no Paraná, aqui, na Rádio Cultura, a mais livre de todas.
Olá, pessoal que nos acompanha à tarde, aqui no sábado à tarde, né? Quem diz que a educação é só de segunda a sexta, tá errado, né? Estamos aqui, eu e a Verônica, cumprimos, né, nossa carga horária semanal. E estamos aqui hoje para dar essa continuidade, né, nas questões educacionais do nosso estado, porque há muito, né? Nós temos muito o que falar, né? Não conseguimos conversar nas escolas, não conseguimos conversar entre nossos pares, e esse é o espaço que a gente encontra para conseguirmos fazer esse diálogo. Hoje nós estamos aqui com a Marcela. Ela crema, eu vou sempre falar isso para ela, a nossa revolucionária preferida, a nossa, que começou com a gente no coletivo, né, empenhou também a defesa, né, das humanidades no ensino médio. Hoje ela está no curso, fazendo curso superior, né, serviço social em Guarapuava, e também, né, não deixou a luta, né, Marcela, não deixou de empenhar a luta. Nós estamos esperando também, né, o Eduardo, que ele é presidente do Grêmio Estudantil de Mas, né, da escola em Guarapuava também. Assim que ele entrar, né, a gente inclui ele. Opa, falando nele. Aí, Eduardo, tudo bom?
Tudo bom?
Estava aqui fazendo a introdução, né, te apresentando a Marcela, apresentando também você, né, como, né, tem essa postura, né, assim, de representante de Grêmio Estudantil, e hoje nós vamos conversar, né, nosso tema, né, é sobre os Grêmios Estudantis e, né, a escola, né, a lei da mordaça, né, e a nossa luta para que não haja, né, essa censura nas escolas em que a própria ideia da escola sem partido tentou nos colocar. Verônica, com você.
Olá, pessoal, boa tarde a todos, a todas e a todes, Marcelo, Eduardo, é sempre um prazer ter estudantes aqui, protagonistas juvenis, que tanto enche a gente de esperança, né, e vivenciamos um momento político, social bastante conturbado, né, e é muito importante a participação de vocês nesses espaços, dentro da escola, principalmente, como atores políticos. Eu queria perguntar primeiro para a Marcela, né, como foi a postura contra a militarização das escolas em Guarapuava, né? Você que participou ativamente contra a militarização de algumas escolas em Guarapuava, e também para falar um pouquinho sobre o termo escola da mordaça. O que, que é isso? Explica para a gente.
Boa tarde, gente. Boa tarde, Campos, Eduardo, todo mundo que nos escuta. É sempre uma felicidade estar aqui, o coletivo Unidade sempre esteve na luta e a gente está junto desde 2020, né? Então, sempre uma felicidade encontrar com vocês. Então, o Escola Sem Partido, né? O projeto Escola Sem Partido, ele ficou conhecido como a Lei da Mordaça, né? É um pequeno movimento, assim, que nasce ali em 2004, mas tem muita expressão. Né? Mas nos anos que antecedem, né, o período do golpe de 2016, que destituiu a presidenta Dilma, né, com aquele crescimento, né, do conservadorismo e os bots do Carluxo, né, o Facebook assim, foi tomado pelas fake news, né, as notícias falsas. Assim, e esse movimento foi ficando conhecido e foi tomando assim, uma proporção gigante. Né? E quando o governo ilegítimo, né, do Temer assumiu, os defensores do projeto, eles levaram esse projeto para o ministro da Educação. Então, um projeto ali que foi justificado, né, por motivações pessoais, por medo das nossas crianças serem induzidas, né, e tal, ele foi implementado a nível nacional, né? Então, até eu estava pesquisando aqui antes de entrar no programa, eu entrei, tem um site, né, não recomendando, não entre no site, mas tem um site chamado Escola Sem Partido, aí tinha um trecho lá que eu estava lendo, as nossas crianças têm sido vítimas de assédio. Eu pensei, putz, a direita finalmente está se incomodando, né, com as opressões, com a violência que acontece, né, nas escolas. Aí eu terminei de ler a frase, né, vítimas e correntes ideológicas. Então, esse tipo de violência, né, que eles se preocupam. E quando eu estava lendo o site, eu me senti assim, minha cabeça foi para o século XIX. sabe? Quando o capitalismo estava se consolidando e aparecia o pauperismo, né? Que é a pobreza acentuada, né? É, quando a pobreza acentuada ela começa a aparecer, começa a preocupar a burguesia e os conservadores, né? Então, tipo, uma quantidade imensa de trabalhadores, que não por acaso chamada de proletariados, né, por causa da prole, é, que não tinham que comer, não tinham de morar, trabalhava até 20 horas por dia, alguma hora eles iam se revoltar, né? E nisso nasce toda uma imposição, uma reforma moral, né? Eles usam, a direita usa muito a moralidade, o pânico moral, né? Então, se é, há essa tentativa, e muito bem feita, de divulgação de valores éticos, assim, é, que o comunismo vai tomar a sua casa, né, e tal. Então, a escola, como um aparelho ideológico do Estado, ela tem que cumprir com isso, né. Não por acaso a reforma do ensino médio entra muito nisso, né, do empresariamento, né, da educação. A educação não é mais para formar seres humanos emancipados, é para criar mão de obra barata, né. Então, é, aqui em Guarapuava, né, já foram 3 colégios militarizados, e no começo do ano, mais é, o Colégio Cristo Rei, que nós já viemos falar aqui no programa sobre ele, conseguiu vencer a militarização. Então, foram mais de 200 estudantes, um grêmio estudantil que passou 12 horas em frente ao colégio, dialogando com os pais, assim, conseguiu vencer. Mas o que aconteceu? É, o Núcleo Regional de Educação todo dia enchendo o saco, perseguindo e censurando as atividades do Grêmio. Então, o Escola Sem Partido, a Lei da Mordaça, ela perdeu institucionalmente. Ela não foi aprovada. Mas a gente consegue ver claramente os desdobramentos e os ideais deles presentes na escola até hoje.
Sim, é muito triste, né? De pensar que se querem... É, vencer, ganhar a qualquer custo, né? É, passando por cima de qualquer escolha que a comunidade escolar possa realizar, possa fazer, né? E a escolha da comunidade foi, não queremos a militarização, mas a militarização ela também pode acontecer de outras formas, né? Infelizmente. Eduardo, boa tarde, é um prazer estar aqui com você, né? Que bom que você aceitou esse bate-papo com a gente. Queria que você falasse um pouquinho sobre os grêmios, né? Você, enquanto atuante, é, como que o grêmio em que você atua é, vê a militarização das escolas?
Então, como eu já vinha dizendo, é, meu nome é Eduardo, boa tarde a todos, desculpa o atraso, né? É, o nosso grêmio, a Força Jovem, do Colégio Estadual Navanda Bassara, aqui de Guarapuava, onde sou o presidente lá, a gente foi eleito com 80% dos votos. É, nós vemos como a militarização nas escolas estaduais, não só do Paraná como do Brasil, uma precarização da educação, fazendo, porque nós pensamos assim, que lugar de soldado não é nas escolas ensinando os nossos alunos e jovens, né, do nosso querido Paraná e do nosso Brasil. Lugar de soldado no quartel. Os alunos não estão ali para aprender normas do exército. É, educação rígida a gente aprende na casa, na escola a gente aprende artes, história e sociologia, onde a militarização ela vem para empregar a gente e oprimir os alunos ali, como posso citar, por exemplo, a Navanda teve um alto crescimento de alunos que vieram de outros colégios é, militarizados aqui em Guarapuava, onde muitos têm queixas de um simples brinco o aluno usar na orelha. Ele tinha que tirar e era muito obrigado, às vezes, se ele recusasse a se obrigar a passar por castigos como é, polichinelos, exercícios que aprendem em academia militares e no quartel. E onde nós, da Força Jovem, vemos isso, não é necessário, não é lugar de escola estar sendo militarizada. Escola, sim, é um lugar público, onde os alunos vivem a sua diversidade religiosa, sua diversidade de gênero. Ali não podemos deixar os militares entrar dentro dos nossos colégios e querer é, ensinar nossos alunos, onde não é obrigação deles e nem o dever.
Nossa, é exatamente isso, né? Eu dou aula numa escola militarizada, é, queria deixar um recadinho aqui também para os pais, né, de alguns alunos, porque eu vejo uma prática de, não, você tá com uma calça rasgada, você tá com um esmalte, né, de uma cor que não tá, que a gente não aceita, o seu cabelo tá pintado. Então, tem uma prática de mandar o aluno para casa, né, do aluno ir para casa. E o quanto isso fere os direitos da criança e do adolescente, né? Então, queria, assim, pedir, mas acho que é uma questão de informação, né, gente? É direito do estudante estar na escola, né? É, independente de qualquer regimento que haja para a escola, primeiro os direitos da criança e do adolescente, que são assegurados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Infelizmente, isso acontece bastante. Bom, Marcela, como que foi aí o processo de reestruturação dos grêmios estudantis, né? Que aconteceu pela sede, houve uma censura imposta, não houve? O que, que você tem a falar sobre isso pra gente?
Então, no começo desse ano foi criada uma pasta, né? Essencialmente para os grêmios na Secretaria de Educação aqui do Estado. E assim, com a desculpa, o objetivo, né, de ajudar os grêmios, de mapear, né? Mas o que aconteceu foi que o secretário de Educação, né, o Renato Feder, ele excluiu todos os modelos assim que a gente tinha naquele site Dia a Dia da Educação, que a gente tinha disposto, modelo de estatuto de grêmio, modelo de ata de reunião, assim, coisas, por exemplo, subsídios importantes que a gente pode reivindicar. Então, todo esse tipo de material que ajudava a autonomia dos estudantes foi excluído, e a única coisa, o único documento que foi enviado para a gente, e aí levado por agentes do Núcleo Regional de Educação de escola em escola, é um documento chamado Subseção 3, né? Então, basicamente, grêmios que tinham tomado posse, sido devidamente eleitos, democraticamente eleitos, antes do dia 8 de março, teriam que fazer uma nova eleição, destruir, né, acabar com o estatuto vigente e pegar o estatuto, que o novo estatuto formulado pela Secretaria de Educação. E nem tanto assim formulado, por causa que, se você pesquisar, jogar no Google, né, a primeira frase do estatuto, dá para ver que foi copiado das escolas cívico-militares do Estado de São Paulo. Então, o que aconteceu? Esse estatuto, né, ele tava, que é de uma escola cívico-militar, ele estava forçado, né, ele estava sendo forçado nas escolas públicas, não militarizadas. Então, aí a gente vê os limites da instituição. Tá certo? Não, mas está acontecendo. E o Colégio Cristo Rei, que foi um dos primeiros colégios aqui do Paraná, um dos únicos também, em muitos poucos casos, a resistir à militarização, não acatou, né, essa mudança de estatuto e continuaram seguindo o estatuto que foi aprovado em Assembleia Geral pelos estudantes. E o que, que isso acarretou? Totalmente uma censura das atividades, uma burocratização das atividades. Nem sei como que está a situação do Grêmio hoje também, porque causa um desânimo nos estudantes, né? Uma luta já é tão difícil você ter uma aderência por parte dos estudantes nos dias de hoje, por conta da situação política que o nosso estado e nosso país se encontra. E quando conseguem isso, quando conseguem se mobilizar, todas as instituições, a direção do colégio, o Núcleo Regional de Educação e a Secretaria de Educação censurando. Então, quando a gente tenta, assim, levar projetos, levar movimentos sociais que são importantes, que não é doutrinação, né? Que vão levar temas importantes como saúde, educação sexual, que não é, tipo, ensinar nossas crianças a fazer relações, né? É ensinar sobre o que é assédio, como se defender de um assédio, como denunciar um assédio que está sofrendo, né? Tem esse cerceamento. Então, os grêmios que não seguiram, que não acatam com qualquer decisão forçada, sofrem isso, não conseguem desenvolver atividades. Atualmente, o único grêmio atuante, de fato, que consegue realizar projetos aqui na cidade é o grêmio que o Eduardo preside. Por conta que os demais, até recentemente, né, veio as instruções normativas referentes ao período eleitoral, que servidores públicos não podem fazer campanha dentro das escolas. Mas isso diz respeito aos servidores públicos. O Grêmio Estudantil é uma entidade autônoma dos estudantes. E mesmo assim, o Núcleo Regional de Educação mandou essa orientação para os grêmios, que desativasse suas redes sociais. E o único grêmio que se recusou, que resistiu, foi o Força Jovem. Então, eu acho que o Eduardo pode falar mais, que tem sido um exemplo, assim, uma aula fora da sala de aula, né, de cidadania, de resistência e de não acatar, né, a mordaça que tentam nos impor todos os dias.
E é interessante, né, assim, Marcela, porque nós que estamos, né, com esse novo ensino médio, nós vamos falar aí um pouquinho depois, né, eu tô trabalhando, tentando, né, trabalhar a questão, é projeto de vida, daí a gente vem lá, protagonismo, né, assim, juvenil e tal, e, de repente, né, eu tenho esse cerceamento da mobilização dos próprios grêmios estudantis. Quer dizer, são duas coisas completamente, né, desconexas, né, porque ou eu estimulo esse protagonismo, ou eu limito, né? Então, assim, o que a gente vê, né? E aí eu já queria perguntar para o Eduardo, assim, né, se, com relação a isso, com essa postura mesmo, assim, né, como a Marcela falou de enfrentamento, né? Como que é isso? Como que, né, isso dentro da escola, né, os professores, os seus colegas, né? Porque, e indo mesmo nessa via, né? Porque vocês estão sendo sujeitos, sim, né? A partir do que a gente fala não, né? Porque tem a questão também, né, da gente desobedecer ordens em que são ordens em que nos colocam em risco, né? Colocam os nossos direitos em risco, né? Então, como que tem sido isso, essa resistência, Eduardo, na escola?
A nossa resistência, então, no dia 2 de julho, eu recebo as redações, né, e os PDFs, onde um representante do núcleo, ali, dos Grêmios Estudantis aqui de Guarapuava, acaba me enviando, né, sobre essas redações, onde o briga, eles não pedem, eles obrigam os Grêmios Estudantis a desativarem as suas contas temporariamente até o período eleitoral, tá? Com medo que os alunos do Grêmio e os membros integrantes comecem a fazer campanhas eleitorais, né, nas suas redes sociais, como Instagram, YouTube, Facebook, entre outros que temos por aí. A Força Jovem, a partir do momento que a gente recebeu isso, eu mandei no grupo do WhatsApp da nossa Força Jovem e já criamos um debate sobre isso, e a Força Jovem decidiu não acatar e ir contra o veto, né, a aprovação do secretário Renato Feder, onde obriga, né, a gente a desativar as nossas contas. Com isso, a gente continuou normalmente a nossa divulgação dos nossos trabalhos, né, publicando fotos, vídeos, imagens, no nosso Instagram, principalmente, onde é mais ativo. Onde a gente acabou, esses dias atrás, até conversei com a Marcela, eu acabei entrando em uma discussão bem grande com um representante do núcleo aqui de Guarapuava. Eu fiz uma simples pergunta, para que seria, né? Qual era o objetivo dessa lei, desse novo decreto da SED? E ele me respondeu de forma grossa e agressiva, e então eu acabei entrando numa discussão com ele, onde a gente ia fazer uma reunião, quarta-feira passada, sobre isso. Mas não sei o que, que aconteceu lá, ele fez uma reunião com o núcleo daqui de Guarapuava, onde ele permitiu a reativação, não sei se do Paraná, mas aqui de Guarapuava ele permitiu a reativação das páginas daqui. Então a gente acabou nosso modo de resistência não desativando, desrespeitando essa regra, que é uma regra de censura, né? Esse decreto, um decreto de censura contra os grêmios, onde a gente acabou não aceitando e acabamos discutindo com o representante do Grêmio aqui no núcleo de educação de Guarapuava.
E qual que era a justificativa? Dizia o quê? É possível fazer, sei lá, campanha política nas páginas do Grêmio? Qual que era a justificativa de desativar as páginas?
É isso que eu não entendi. A gente acabou acreditando que seja em campanha por causa do período eleitoral. Ele acabou explicando ali, resumidamente, que qualquer publicação pode ter um tom político, ele acabou dizendo para mim. Mas tem muitas publicações que não têm tom político. Querendo ou não dizer, o governador do Paraná e o secretário Renato Feder estão com medo que os grêmios estudantis comecem a fazer campanhas contra. Nós acreditamos que seja isso, campanhas políticas.
E talvez a interpretação até mesmo de alguma postura contrária ao governo possa ser compreendida como campanha, né? Ainda que você não cite talvez o nome de algum candidato, enfim, mas talvez seja não se colocar contrário à própria sede, que é o que nós também, né, Verônica, estamos também passando, né, essa orientação, né, até para informar quem está nos acompanhando, nós recebemos uma orientação também, eu acho que é 03, né, de 2022, em que nós, assim, corremos o risco de sofrer processo administrativo se postarmos qualquer coisa relacionada a partido político, a candidato, no horário de trabalho. É? E também se usar a internet, né, o Wi-Fi da escola. Né? Postar durante o horário de trabalho, a gente entende que realmente, né, não é o que a gente deve fazer, enfim, né, a gente tem mais coisa, né, tem uma sala para dar conta. Enfim, mas isso vai colocando certos, né, por quê? Porque o risco de você sofrer um processo administrativo é muito complicado, porque você não ganha, né, quem só não consegue, acaba sendo exonerado. Mas é, assim, mas nós enquanto funcionários, né, enquanto agentes públicos, mas é estranho por parte de fazer isso chegar até os estudantes. Né? É muito estranho porque é realmente, né, esse medo, talvez, né, de uma mobilização, né, maior por parte dos estudantes. Né?
Acho que é exatamente isso, prof. Ele o Ratinho Júnior vai concorrer à reeleição. Né? Então, é tipo, oposição, por favor, fique quietinha, porque tá difícil, né? Então, tudo que é decidido, não é uma coisa exclusiva do Paraná, mas essas consultas públicas, a reforma do ensino médio, a militarização, são sem debate. Porque se tivesse debate, nunca seria aprovado. Se a classe trabalhadora fosse ouvida e respeitada, essas paradas nunca entrariam nem em pauta. Então, por exemplo, as ocupações de 2016 foram gigantes. E mesmo assim, no ano seguinte, a reforma do ensino médio passou. Então, quando a gente conseguir se organizar, e o Grêmio estudantil um espaço importantíssimo, geralmente é o primeiro contato com a organização política, né? Quando a gente se organizar enquanto classe mesmo, dá medo nos governantes e do Estado, porque a gente tem capacidade de fazer uma revolução. E é isso que causa o medo da gente.
E considerando, né, gente, que a educação, ela foi escolhida pelo governador Ratinho Júnior para ser inimiga do seu governo. Não teve nenhuma negociação, ele não abre o diálogo, e todas essas imposições, essa censura para a educação, né, em todas as suas instâncias, tem a ver com isso, com a maneira como ele trata a educação, com a maneira como ele trata os educadores, as educadoras, os estudantes, né. Eu acho que é uma coisa que a gente precisa deixar bem clara, né, que o Ratinho Júnior, candidato a governadora, a reeleição, ele escolheu ser inimigo da educação. E é importante a gente pensar quem pensa, né? Quem valoriza a educação pública, quem deseja que essa educação realmente seja de qualidade, não dá para votar em alguém que seja inimigo da educação. Né? Não dá para a gente reeleger alguém que seja inimigo da educação. Acho que esse é um recado que ele está dando para a gente, porque ele escolheu, né, não nos acolher, e é um recado que a gente tem que dar para ele também. Né? Então, acho que essa censura a gente tem que enfrentar com muita coragem, enfrentar dentro da lei, inclusive. Acho que a formação, ela é muito importante para isso. Né, Edmara?
Isso aí, nós vamos chamar o intervalo agora, né, e depois nós vamos voltar com nossa conversa aqui, né, com o Eduardo, com a Marcela, com a Verônica, né, cada um no lugar diferente desse estado, né, estamos aqui região central, região norte, capital representada, e então daqui a pouco nós voltamos.
Você está ouvindo Coletivo Humanidades.